Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Deus nos dá a bênção e o privilégio de nos assentarmos ao redor da sua mesa, da mesa do Senhor, também chamada de mesa da comunhão. Isso porque ela comporta essas duas dimensões, as duas dimensões da comunhão. Primeiramente, a nossa comunhão com Cristo. Nós estamos unidos a Jesus Cristo e quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos estreitando esses laços que nos unem misticamente, espiritualmente a Jesus. Daí a importância de participarmos como cristãos da ceia. Lá no passado as pessoas entenderam mal aquilo que Jesus havia dito: quem comer da minha carne e beber do meu sangue está em comunhão comigo. Eles entenderam materialmente falando, mas não é assim. Ele está falando de uma comunhão profunda que nós temos com Jesus. Essa é a dimensão que nós poderíamos dizer vertical. Mas a ceia do Senhor também comporta a dimensão horizontal, que é a comunhão uns com os outros. Não sei se você percebeu, desde a leitura inicial dos atos de culto, quando nós lemos Atos capítulo 2, 42 e 47, e depois o hino que a Cris entoou, foi essa dimensão que nós intencionalmente quisemos privilegiar. E agora também na nossa reflexão, antes de participarmos da ceia do Senhor, é essa dimensão que eu quero destacar aqui. É claro que em algum momento falarei também da nossa comunhão vertical, mas agora na nossa reflexão, e até mesmo nos preparando melhor para a ceia do Senhor, eu gostaria de pensar com vocês nessa dimensão horizontal, a nossa comunhão uns com os outros. E eu quero fazer isso a partir da reflexão do Salmo de número 133. Nós estamos meditando no livro dos Salmos, então nada melhor do que esse Salmo para a gente pensar um pouco sobre essa dimensão. Esse Salmo de apenas 3 versículos, um Salmo pequeno, mas um salmo profundo, muito precioso. É um salmo que era entoado pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém por ocasião das grandes festas que ali aconteciam. Eles saíam de várias regiões do país, eles eram oriundos de várias tribos, e eles então, imaginem que cena bonita, porque eles iam subindo mesmo, porque Jerusalém fica no alto de uma colina, o Monte Sião. Então, de várias partes da Palestina, eles iam subindo, e à medida que iam subindo, iam se encontrando com outros que vinham, de outras regiões lá do país. E quando chegavam em Jerusalém, ali então, eles podiam participar das três grandes festas que eram realizadas anualmente na cidade de Jerusalém: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. E esse cântico eles cantavam nas subidas e quando chegavam lá. Então era um cântico. Então nós vamos lê-lo e que a bênção do Senhor Deus esteja sobre nós na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos ler então todos juntos esse salmo. Vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão. Que salmo bonito, não? É um daqueles salmos que a gente olha assim e fala: meu Deus. É tão poético, será que é verdade isso? Mas é a mesma sensação ou experiência quando a gente lê o relato da igreja primitiva. Que eles eram um só coração e alma e tinham tudo em comum. E que por conta dessa unidade que eles desfrutavam, eles caíam na simpatia do povo. E aí a gente lê esse salmo e vê assim, ó, quão bom e agradável é que vivam os irmãos unidos. E aí eu gostaria de pensar, nesse primeiro momento, em dois aspectos que estão aqui diante dos nossos olhos. Em primeiro lugar, vejam que o salmista, ele começa chamando a nossa atenção, ele começa capturando o nosso olhar para algo verdadeiramente prazeroso, saudável, gratificante, abençoador e terapêutico. Porque ele começa exatamente com essa expressão, ó. É um ó exclamativo. Em algumas traduções da Bíblia hebraica, vem assim, vejam, contemplem, apreciem. Apreciem o quê? Irmãos vivendo em união, em comunhão, em harmonia, em amor. E isso ele vai dizer, é bom, isso é agradável, isso é saudável, isso é curador, isso é abençoador. Ele está dizendo isso, ele está afirmando isso. Duas coisas aqui podemos destacar. Em primeiro lugar, o fato e a realidade da nossa fraternidade em Cristo Jesus. É claro que quando o salmista escreve, ele está pensando primeiramente na comunidade de Israel. Que sob Davi, as 12 tribos estavam unidas. Porque nem sempre o povo de Israel ficou unido na história. Nem sempre. Apenas, a gente poderia dizer até com bastante clareza, apenas sob os reinados de Davi e Salomão. Vejam, ao longo de toda a história, foram poucos os momentos em que a nação esteve unida. Elas eram 12 tribos, mas muitas vezes separadas, desunidas. E isso depois, historicamente, se acontece depois com o filho de Salomão, o Roboão. Tem a história lá na Bíblia. E aí, 10 tribos vão para o norte e 2 permanecem no reino do sul. Se dividem. Mas naquele momento, sob Davi, a nação estava unida. E sob o mesmo sacerdócio, Arão. Não Arão propriamente, que já havia morrido, mas aos seus descendentes, os descendentes de Arão. Os levitas. Que coisa bonita. Foi um momento muito especial na vida da história de Israel. Sob o reinado de Davi. Por isso o reinado de Davi sempre é lembrado com muitas saudades pelo povo. Porque foi um momento de glória. Foi um momento de muitas e ricas bênçãos na história do povo de Deus no passado. Então é claro que nesse primeiro momento, o salmista está olhando aquela coisa bonita em Jerusalém. E ele está dizendo, meu, como é bom que a gente vive em união. Mas trazendo agora para nós que somos o povo da nova aliança, o novo Israel de Deus. É claro que esse texto também se aplica a nós. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós somos da mesma família. A família de Deus. E nós nos tratamos e nós nos relacionamos como irmãos e irmãs. Vejam o Novo Testamento. É deste modo que os cristãos se relacionavam, como irmãos e irmãs, membros da mesma família. E isso é muito bonito porque somos muito diferentes aqui. Temos várias origens, como muitas vezes já falamos. Mas o que é que nos une? O que nos é comum? O que nos é comum está aqui diante dos nossos olhos. Esta mesa que nos une. Não há outra explicação pela qual eu e você estamos aqui nesta manhã, senão a mesma fé comum. Nós não somos um clube. Nós não pagamos uma mensalidade para um clube. Não pertencemos ao Rotary ou Lions Clube. Nós nos unimos aqui, viemos de vários lugares, temos várias origens, porque o que nos une é a fé comum em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somos apenas um pão e somos apenas um cálice. Eu sou irmão do Elorci por aquilo que Cristo fez por mim e em mim. O Elorci se me tornou meu irmão por aquilo que Cristo fez na vida dele e nele. Eu jamais teria conhecido o Elorci se não fosse pela mesma fé cristã. A menos que eu fosse um engenheiro, que está anos-luz de acontecer, porque sou zero em matemática, zero em física. Meu filho, graças a Deus, está salvando a nossa família nesse aspecto, o André. Talvez, ocasionalmente, poderia conhecê-lo, sei lá, em alguma circunstância. Mas, o que me fez conhecer o Elorci, eu estou trazendo ele como ilustração, como exemplo, é a mesma fé comum. E é isso que nos coloca aqui como igreja. É a mesma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, primeiro é a realidade da nossa fraternidade. Quer você queira, quer você não queira, somos irmãos. E não tem como escapar disso, ninguém vai quebrar isso. Não adianta você reclamar com Deus, pô Deus, por que o Senhor me deu aquele cara lá como meu irmão na fé? Não adianta. Não vai quebrar a obra de Jesus na vida dele. E lá no céu, vamos estar junto. Aqui na terra é treino. A gente tem que treinar aqui para viver lá no céu. Então, a primeira realidade. Mas a segunda realidade desse texto é a experiência de como esses irmãos vivem. Ou melhor, como eles convivem. Porque eu gosto muito da tradução da NVI. A NVI diz o seguinte: como é bom, NVI é a nova versão internacional. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Veja uma mudança. Um filósofo disse o seguinte: viver é conviver. Então, é essa a ideia mesmo, é conviver em união. Viver é relacionar-se, e não há como fugir disso. O cristão não é um Robinson Crusoe vivendo isoladamente numa ilha. O pastor Ricardo Barbosa, que é o pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, que já esteve aqui na nossa igreja, ele escreveu o seguinte. Escute o que ele escreveu num dos seus textos. A conversão é a transformação do eu solitário no nós comunitário. A conversão é a transformação de um eu solitário num nós comunitário. É claro que dessa afirmação decorrem várias implicações. Uma delas, que a gente, a exaustão, tem falado aqui, falamos recentemente no nosso acampamento de primavera, e o Carlos trabalhou isso muito bem, falando sobre as marcas da igreja, da verdadeira igreja, a comunhão. Não há como ser um cristão autêntico, maduro, de forma isolada. Inevitavelmente, Deus nos coloca numa comunidade, numa igreja. Então, essa é a primeira questão aqui. Agora, veja bem, Deus não quer apenas que a gente viva em comunidade, que a gente cultive relacionamentos uns com os outros, mas Deus quer e deseja e anseia que esses relacionamentos sejam saudáveis. Que façam bem para a gente, que façam bem para nós e para aqueles que se relacionam conosco. Por isso é que o texto fala que essa convivência precisa ser boa e agradável. E ela o será na medida em que nós vivermos em união. É isso que está posto ali no verso 1. É claro que o salmista, ele não está romantizando apenas, e é claro que o salmista não ignora os conflitos inevitáveis que existem quando a gente convive junto. E nem nós podemos ignorar, não é verdade, irmãos? Por quê? E aqui a gente vai entrar numa parte um pouquinho, vamos dizer assim, que vai nos incomodar um pouco, porque me incomodou também. Por que será então que a gente fracassa com frequência em cultivar relacionamentos saudáveis? Quando a gente fala em convivência, em relacionamento, a gente se defronta com os problemas, as dificuldades, as barreiras que se erguem diante de nós, bloqueando os relacionamentos significativos e saudáveis. Quais são essas barreiras? Vou enumerar apenas alguns. Não vamos nos deter minuciosamente nelas. Apenas vou falar. Mas, por exemplo, egoísmo. O eu. Não é? O meu egoísmo. O individualismo. A inveja, o ciúme, a competição, a rivalidade, o partidarismo, a vanglória, a falta de paciência, de tolerância, de perdão, a tendência para julgar os outros, para se queixar dos outros, a maledicência, a fofoca. E aí alguém poderá dizer, peraí pastor, o senhor não está falando da nossa igreja, né? Alguém já afirmou o seguinte, que no rebanho de Deus, as piores feridas, muitas vezes procedem de outras ovelhas e não dos lobos. As ovelhas brigam também, elas disputam também. Então, a gente pensa e para, conviver não é fácil, não é? O pastor Valdinei Ferreira, grande amigo nosso, que pastor titular da Catedral Evangélica de São Paulo, já pregou aqui, tem um livrinho muito legal que eu recomendo. É Como Amar Pessoas Difíceis. E ele conta nesse livro a história de um menino de 10 anos, filho de um pastor, que estava junto com o pai no carro. E o pai sabia que o menino vinha lendo a Bíblia regularmente em casa. E durante a viagem ali, o filhinho de 10 anos ficava perguntando para o pai várias coisas da Bíblia. O pai estava cheio de orgulho, né? Ah, que bênção, meu filho perguntando coisas da Bíblia, que coisa boa. Aí num dado momento ele não se aguentou e perguntou assim, filho, que bom que você se interesse pela Bíblia, né? Eu estou achando que você vai querer ser pastor. Aí o filho parou, demorou um tempo e depois respondeu para o pai. Pai, eu não vou ser pastor, pai. Aí o pai perguntou, mas por que não, filho? Porque na igreja tem muita gente complicada. Um menino de 10 anos já tinha feito uma leitura. Já tinha feito a leitura. Na igreja, pastor, tem muita gente complicada. Aí o pastor Valdinei completa. Complicada, difícil. E às vezes a gente tem até aquela impressão, aqui abrindo o coração, você fala, nossa pastor, está falando isso? Claro. Que às vezes tem mais gente difícil dentro da igreja do que fora. Né? Mas, a gente vai perder a esperança? Não. Sabe por quê? Eu estava pensando sobre isso, falei, caramba. Isso, para não complicar ainda, porque o Leandro Karnal tem um livro que ele fala muito sobre chatice, pessoas chatas. Eu falo, não, difíceis e chatas. Mas eu fiquei pensando, pô, você está falando mal da igreja? Não. Porque eu sou esse chato, você não me conhece quando eu sou dado à chatice. Ontem eu estava muito chato com os moços aqui antes de começar a reunião, cobrando, não é? Não é, Daniel? Às vezes nem eu mesmo me aguento na minha chatice. E a minha esposa que o diga. Mas na verdade, é esse lugar que Deus colocou a gente. Sabe por quê? Porque esse é o laboratório de Deus para transformar a gente no caráter de Jesus. E eu me lembrei de uma coisa. No texto de Paulo, Efésios capítulo 4. No texto primoroso no qual ele fala que a gente é um. Ou seja, aquilo que nos une é maravilhoso. É aquilo primordial. Ele fala uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual está em todos, é sobre todos e age em todos. Há um só Senhor, um só Espírito. Ou seja, ele fala assim, olha, esses são os fundamentos da unidade. Mas nesse texto, ele mesmo vai falar assim, esforçai-vos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele começa a trabalhar a respeito de virtudes. Fala de humildade, fala de longanimidade, fala de tolerância, fala de perdão. Aí eu entendi. A igreja é para gente difícil mesmo. A igreja é para gente complicada mesmo, como eu. Porque é aqui que Deus vai trabalhar a minha vida. Porque é aqui que Ele vai me ensinar a verdadeiramente aprender a tolerância, a longanimidade, o perdão. E começa aqui. Então, diante de um salmo tão bonito, a gente tem que também encarar a realidade. Porém, esse salmo se coloca diante de nós como uma aspiração, como um ideal. Como comunidade. É isso que nós queremos como igreja de Moema, sim. Nós queremos aprender a viver em união, em harmonia, em amor. Porque quando isso existe, isso é bom, é terapêutico. E isso evoca as bênçãos de Deus sobre nós. E o que é bonito, é que ele evoca duas metáforas. Para falar sobre a beleza dessa união fraternal. É claro que essas duas metáforas, elas não são muito estranhas. Porque nós não vivemos no Oriente no tempo do Davi. E no tempo lá do sacerdócio, etc e tal. Mas são figuras maravilhosas. Olha o que o Salmo diz aqui a respeito da unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aí a gente fica perguntando assim, mas pastor, o que significa esse negócio aí? É claro, eu podia ter aqui uma imagem, não tive para mostrar, mas quem sabe eu consigo transmitir alguma coisa. Na verdade, ele está falando de algo assim que era muito caro para eles. Que era da unção do sacerdote. O sacerdote que fazia a mediação entre o povo e Deus e o povo. E era uma coisa bonita, porque lá em Êxodo capítulo 30, o Moisés havia já mostrado como é que deveria ser a unção do sacerdote. E ele deveria ser ungido com um óleo muito perfumado, muito caro, que era muito precioso. Era um óleo feito por 5 ingredientes assim, especiais. E esse óleo, gente, é que para nós dá a impressão, ai, né, óleo. Mas era algo muito especial, porque ele era derramado abundantemente sobre a cabeça do sacerdote. E não era gotinhas, não. Pelo menos 5 litros. 5 litros! Era algo que, assim, impossível de não sentir. Sabe quando você entra num shopping e passa na frente de uma loja e fala, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Não é? Você não é capturado pelo cheiro de uma loja de shopping bem cheirosa? Gente, eu quero ficar por aqui. Né? E quase que você é atraído pelo cheiro para comprar alguma coisa. Então, era algo tão, porque aquilo era visto pelas pessoas, a unção. De como ele era separado para o sacerdócio. 5 litros de óleo correndo aqui. E não era só aqui, o óleo ia correndo tudo, tudo descia até o último dedão lá. Ele ficava completamente encharcado. E todas as partes do corpo dele, era um banho, né? Todas as partes do corpo dele eram invadidas por aquele óleo. E qual era a ideia? A ideia é que aqui no peitoral ele trazia a representação das 12 tribos, 12 pedras. Era a figura da unidade. Era aquele óleo que simbolizava a unidade do povo na figura do sacerdote. Então o povo entendia. Assim como não havia nenhuma parte do corpo do sacerdote que ficava sem o óleo, assim também não pode ficar nenhuma parte do membro do corpo de Cristo aqui sem fazer parte dessa união. A unidade tem que envolver a todos. Como aquele perfume maravilhoso que envolvia a todos e que dava aquela sensação gostosa, aquele cheiro, porque aquilo era caríssimo. E depois ele fala do orvalho. Mesma ideia. Ah, lá no Monte Hermon, que fica no Reino do Norte, até hoje, se você, aqueles que visitam Israel, podem ver o reino do, lá, o Monte Hermon, tem neve. E lá, abundantemente, desce o orvalho todos os dias, na madrugada e depois regando e tornando frutífera a região. Só que esse Monte Hermon fica no norte, a 250 quilômetros do Monte Sião, que fica em Jerusalém. E ele está dizendo o seguinte, a mesma coisa, o orvalho que cai no Hermon, no norte, abençoa o sul. Mostrando a unidade também ali da nação. Fazendo florescer, fazendo frutificar. Era essa ideia que queria comunicar as duas imagens. Que não há divisão entre norte e sul. Que Deus abençoa o povo dele. E essa ideia que tem que ficar para a gente. Por isso ele termina o salmo, eu termino a minha reflexão para a gente participar da ceia. Porque o salmo vai terminar dizendo que ali... E aí, no caso, ele fala de Sião. Olha lá. Ali, em Sião, o povo reunido ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Minha esperança nessa manhã, que o ali seja hoje aqui. Que aqui Deus ordene a sua bênção. Porque... se vivermos em união, seremos uma igreja abençoada e cheia da vida de Deus. Onde há união, Deus se manifesta no meio do seu povo, tirando a aridez e trazendo novo vigor e restauração. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que uma igreja unida é um retrato vivo e eloquente do que há de mais bonito. Uma igreja unida é a maior demonstração do Evangelho ao mundo. A união da igreja reflete a glória de Deus e atrai a simpatia das pessoas. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida torna o ambiente aconchegante, agradável e acolhedor. Por isso, meu desafio nesta manhã, para mim e para você. Primeiro é o de agradecer a Deus por me colocar nessa comunidade, nessa igreja. Primeira coisa, eu sempre sou grato a Deus pela vida desta igreja, a despeito dos erros e dos nossos fracassos e das nossas mazelas. Mas sou grato a Deus pela vida dessa comunidade. Segundo, no que eu posso contribuir para preservar a unidade, a harmonia? No que eu estou falhando? Talvez eu já me senti ferido, magoado com alguma coisa. Se você se sente assim, eu estou fazendo um pedido de perdão. Nos perdoe por isto. Mas eu gostaria também que você